porção da Escritura. E meu tema esta noite é para... Eu acho que Jesus Cristo nunca teve um julgamento justo no tribunal de Herodes, perante Pilatos. Não creio que ele teve um julgamento justo. Eu penso que nos próximos 45 minutos, vamos dar-lhe um julgamento, porque ele está em questão novamente. E agora, uma das coisas principais sobre as quais ele é questionado é a sua palavra. E eu creio nessa palavra. Assim, eu vou ler esta noite do lugar mais questionado na Escritura, que é Marcos, capítulo 16. E agora, se estivéssemos nos comprometendo a ser fiéis à bandeira, ou se estivéssemos ouvindo o pendão semeado de estrelas, todos ficaríamos de pé. E eu penso que, se podemos fazer isso em comemoração à nossa excelente nação que temos, nós certamente deveríamos fazer isso à palavra de Deus. Assim, fiquemos de pé só por uns momentos, enquanto eu leio na palavra. Marcos, capítulo 16 de São Marcos, começando com o versículo 9. Escutemos com atenção enquanto lemos estes versículos. Agora, estamos exatamente no tempo da ressurreição. Nós estamos no tempo quando nosso Senhor tinha acabado de ressuscitar e estava aparecendo também, em diferentes formas, ao povo. Agora, o versículo 9 começa assim. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento para a oração. E eu vou pedir, se não tiver problema, que se um irmão, Marvin Smith, que foi tão amável para conosco ontem e me pediu para participar na fila de oração com ele ontem à noite, que ele peça as bênçãos de Deus sobre as palavras que acabei de ler. Irmão Smith, por favor. Concede, Senhor. Sim, Senhor. Concede, Senhor. Concede, Senhor. Concede, Senhor. Sim, Senhor. Concede, Senhor. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. Há tantos dos meus amigos aqui que eu gostaria de mencionar todos eles. Porém, justamente como o irmão disse, não temos tempo de fazer isso. O irmão Outlaw ali, um verdadeiro irmão, amigo do peito meu de Phoenix, e o irmão Mosley e tantos outros que eu simplesmente quase não conseguiria ter tempo de reconhecer a cada um. Porém, tenho certeza que vocês entendem. Eu não quero omitir vocês. Agora, sobre esta palavra com que somos confrontados esta noite, e somente quero dizer algumas coisas sobre esta Escritura. Em todo lugar a que vamos, nós encontramos isto, onde o incrédulo promove disputas. Aqui faz algum tempo, muitos de vocês conhecem Paris Reedhead. Ele é o presidente das missões sudanesas. Essa é uma das maiores missões fundamentais do mundo. Ele e Don, não consigo me lembrar do seu sobrenome. Ele é o pastor, uma das maiores igrejas batistas de Chattanooga. Vieram à minha casa em Jeffersonville e disseram, irmão Branham, nós entendemos que o irmão era batista. E eu disse, sim, senhor, eu fui ordenado uma igreja batista missionária. Ele disse, estou sabendo que o irmão está tendo companheirismo com os pentecostais. Eu disse, sim, senhor, eu sou um deles. E ele disse, bem, eu quero perguntar uma coisa. Disse, eles afirmam ter o Espírito Santo. Disse, o irmão acha que aquilo é o Espírito Santo? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, a única coisa que não consigo entender é o porquê de todo esse falar alto e gritaria e comportamento dessa maneira. Eu disse, bem, se você se pode pôr o vapor a girar uma roda, ele sai pelo apito, isso é tudo. Eu disse, se eles pudessem, é por isso que estou com eles. Eu disse, se você apenas pudesse pôr essa coisa em operação e isso, o entusiasmo, movendo-se além para ganhar almas, isto conquistaria o mundo. Porém, eu disse, é por isso que estou ali. Ele disse, bem, quando eu era garotinho, ele disse, eu tive um chamado de Deus, e mamãe lavava numa tábua de lavar roupas para eu estudar. Ele disse, quando obtivesse meu diploma de bacharel em artes, disse, ali eu encontraria Cristo, porém, disse, eu não encontrei. Ele disse, agora, irmão Branham, eu tenho suficientes diplomas e diplomas honoríficos para cobrir sua parede. Ele disse, onde está Cristo em tudo isto? Eu disse, eu não sou aquele, irmão, com a instrução de escola primária para dizer que os professores estavam errados. Porém, eu disse, eles estavam certos no que disseram, mas eles não estavam a algo mais disto. E ele disse, aqui está porque eu estou aqui. Ele disse, na escola nós instruímos um distinto rapaz indiano da Índia. Eu acho que ele estudou para ser talvez era engenharia civil ou algo assim, em que ele fez mestrado. Ele estava voltando para ajudar o seu povo. Ele disse, eu o levei ao barco, ou ao trem, onde era para ele ir apanhar o barco e para ele voltar à Índia. Eu disse, filho, ao você voltar, disse, agora você está todo preparado e obteve sua instrução para voltar ao seu povo. Disse, por que você não leva um verdadeiro Deus vivo de volta e esquece esse profeta morto, Maomé, que você adora? O rapaz, sendo maometano, bem, ele disse, senhor, ele disse, o que o seu Jesus pode fazer por mim a mais do que meu profeta pode fazer? Bem, ele disse, nosso Jesus lhe dá vida. Seu profeta não pode fazer isto. Ele disse, mas ele prometeu fazer isto. Sim. Ele disse, você sabe, o que nós, maometanos, estamos esperando é ver vocês, cristãos, fazerem o que seu líder disse que vocês fariam. Ele disse, que é isso? Ele disse, bem, seu... Disse, veja, Maomé somente prometeu vida após a morte. Mas, disse, Jesus prometeu que as coisas que ele fez, vocês também fariam. E ele disse, veja, eles fizeram isto. Ele disse, eles? Nós estamos falando acerca de ti, agora. Ele disse, bem, agora, senhor, ele disse, eu lhe digo, disse, você leu o Novo Testamento? Disse, muitas vezes, completamente. Ele disse, por exemplo, a que escritura você está se referindo? Bem, ele disse, muitos lugares, João 14, 12 e assim por diante. Ele disse, Marcos 16. Ele disse, bem, agora, ele disse, veja, Marcos 16 disse, nós aprendemos isso realmente, algumas escrituras que não são autênticas. Ele disse, Marcos 16, do versículo 9 em diante, ele diz, não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Ele disse, isto foi simplesmente acrescentado. Agora, realmente, gostaria de saber onde vocês obtêm isso, se acontecer de haver um crítico por perto. Ora, eu tenho estudado história bíblica por 20 anos, está vendo? Certamente. Irineu e Policarpo e todos os demais reconheceram isto, está vendo? Certamente. Isto certamente foi acrescentado. O Vaticano não editou isto, certamente que não. Porém, estes verdadeiros escritores disseram que Jesus disse isto, escrito autêntico. E assim ele disse, do versículo 9 em diante não é inspirado. Aquele maometano disse, bem, então, Sr. Reedhead, que parte é inspirada, então? Ele disse, eu quero que o senhor saiba que todo o Alcorão é inspirado, não apenas parte aqui e parte ali. Que derrota! Assim ele disse. Bem, ele disse, bem, se não é, se essa parte não é inspirada, como eu sei se o resto disto não é inspirado? Agora, aí está um bom... Ele disse, bem, disse, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Maomé está no sepulcro. Ele disse, ele ressuscitou do sepulcro? Ele disse que se ele ressuscitasse, ele estaria em vocês até a consumação, e vocês também fariam as obras que ele fez. E o Sr. Reedhead me disse, irmão Branham, eu não soube o que dizer. Ele disse, ora, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Disse, vocês tiveram 2000 anos para provar isto, e 90% do mundo mal sabe alguma coisa acerca disso. Disse, deixe Maomé se levantar, e o mundo inteiro saberá disso em 24 horas. Isso mesmo, se vocês tivessem estado em seu sepulcro, alguns de vocês, missionários, a cada 4 horas, eles trocam a guarda do cavalo ali, cavalo branco, e ele cavalgará pelo mundo afora quando ressuscitar dentre os mortos. Mas nós não temos de esperar para Jesus ressuscitar dentre os mortos. Ele já ressuscitou dentre os mortos. Assim ele disse, prove. Ele prometeu isto se ressuscitasse dentre os mortos. Deste modo, ele disse, bem, como você sabe, ele disse, o Sr. Reedhead disse, ele vive dentro do meu coração. E ele disse, e Maomé vive dentro do meu coração. Disse, Sr. Reedhead disse, a religião de Maomé pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo. Ele disse, então dei-me por vencido, irmão Branham, como um cristão derrotado, e prometi a mim mesmo que viria e conversaria com o irmão. Está vendo? Se ele o julgar pela Igreja Católica, vocês católicos diriam assim. Por qual Igreja Católica, então, a ortodoxa grega e romana, ou qual delas? Se ele o julgar pela Igreja Católica, vocês católicos diriam assim. Por qual Igreja Católica, então, a ortodoxa grega, a romana, ou qual delas? Se ele o julgar pela Batista, vocês metodistas estão perdidos. Se ele o julgar pela metodista, vocês batistas estão perdidos. Se ele o julgar pela pentecostal, tanto uma como a outra estão perdidas, estão vendo? Ele não irá julgá-lo por nenhuma igreja. Ele irá julgá-lo por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra. São João capítulo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele o julgará por Jesus Cristo, e ele é a palavra. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Deus, sendo infinito no princípio, com sua infinita sabedoria, seu conhecimento, repartiu seu evangelho em cada era. Nós verificamos que as igrejas fazem dele uma confusão. E então Deus envia seu profeta à cena, e a palavra do Senhor vem ao profeta. Como eles sabem que é? É uma vindicação da mensagem dessa era. Agora, quando Moisés veio, como foi prometido que viria, que me disse se ele viesse com a mensagem de Noé, ela não teria funcionado. Moisés não poderia ter construído uma arca para a salvação do povo. A palavra de Deus que foi prometida para a era de Moisés era a palavra que tinha de ser vindicada. Na era de cada vidente e cada profeta tem sido a mesma coisa, porém, nós encontramos as pessoas vivendo num brilho de outra luz. Como Jesus disse, vós adornais as paredes ou os sepulcros dos profetas, e vós sois os que os põe ali. Está vendo? Veja, eles edificam alguma coisa sobre uma mensagem e vivem nesse brilho dessa luz, e se recusam a caminhar na luz que é do dia. Essa é a razão porque eles se recusaram a conhecer Jesus Cristo quando ele veio. É por isso que Jesus os exortou, dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porém, eles tinham obtido tantos credos e coisas tais e suas tradições que Jesus disse, vós invalidastes a palavra de Deus pelas vossas tradições. E essa é a maneira que tem sido em cada era. Deus julgará o mundo por Jesus Cristo. E muitas vezes, veja, o negócio é que nós, as pessoas, tentamos ter nossa própria interpretação da palavra para dizer, Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Por que não é inspirado? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Deus faz sua própria interpretação. E a Bíblia diz, não é de particular interpretação. Deus disse no princípio, haja luz. E houve luz. Isso não necessita de interpretação. Ele disse, uma virgem conceberá. E ela concebeu. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Ela concebeu. Todavia, quando ela o fez, no tempo em que ela o fez, as pessoas estavam tão cheias de credo que não entenderam. Passou bem por cima da cabeça delas. Aconteceu assim em cada era e acontecerá novamente. Agora, nós verificamos. Isso mesmo. As pessoas fazem isso. Cristo e a Igreja, nós encontramos nesse dia em que estamos vivendo, que não é em nada diferente de qualquer outro dia. Os homens, a Igreja, estão sempre louvando a Deus pelo que Ele fez, e sempre dizendo o que Ele fará, e ridicularizando o que Ele está fazendo. Essa sempre tem sido a história da Igreja e assim é esta noite. É porque teorias feitas pelo homem se metem nisto e deixam tudo confuso. E quando a verdadeira palavra fala por si mesma, veja, eles estão tão cheios de credo, estão tão cegados por esse brilho, que não podem aceitá-la. Ora, a razão porque os luteranos, porque os metodistas, quando vocês, povo metodista, este distinto rapaz metodista que acabou de cantar faz pouco, quando esse rapaz, qual foi a razão? Veja, os luteranos estavam vivendo no brilho de Lutero, e essa é a razão porque a mensagem metodista não foi bem aceita. E quando os pentecostais vieram, eles ainda estavam vivendo no brilho dos metodistas, até que os pentecostais vieram. Porém, veja, tudo isto, se você apenas examinar a Escritura, observar as eras da Igreja e o que é para cada era fazer, você descobrirá exatamente onde estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesta era. Agora, baseado nestas críticas, tantas da Palavra de Deus, eu quero tomar esse texto esta noite e chamá-lo um julgamento. Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos, porém, neste dia, eu quero cuidar esta noite neste pequeno grupo de pessoas, se vocês se assentarem comigo, eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus. E ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Assim, cuidemos para que ele tenha um julgamento justo. Agora, eu vou fazer isto como uma sala de tribunal, se vocês apenas me permitirem. Eu sei que parece um pouco incomum, porém nós somos apenas um pequeno ajuntamento aqui agora. Aqui queremos trazer esta palavra, o que eu afirmo que é a palavra de Deus, e estou aqui para defendê-la. E agora nós vamos trazer isto a julgamento, exatamente como foi nos dias quando Herodes lhe deu um julgamento, ou Pilatos, perante o tribunal de Pilatos. Nós vamos trazê-lo perante o tribunal nesta sala do Ramada, este ano de 1964, 27 de abril de 1964. Agora nós vamos fazer disto um tribunal, e vocês são o juiz e o júri, vocês, tribunal. Eu serei o moderador, e nós vamos fazer isto como um julgamento. E no final, vocês tomem sua decisão como qualquer júri tem de tomar sua decisão para o veredicto. E então sua ação daqui em diante provará qual é o seu veredicto. Não importa o que você diga agora, sua ação provará seu veredicto. Agora o caso é hoje, amigos, eu vou atuar como moderador agora e como seria num verdadeiro caso de tribunal e dar-lhe um julgamento, se vocês forem pacientes comigo por alguns momentos e orarem por mim. Agora o caso é a palavra de Deus versus o mundo que não crê nela. E o caso é a palavra de Deus versus o mundo. A causa para a acusação é quebra de promessa. Isto é, a quebra de promessa é a causa para este caso. E agora eu entendo que num julgamento normal, que o advogado de acusação sempre representa o Estado. Eu acho que está certo. Neste lugar, o advogado de acusação representa o mundo. E o advogado de acusação é Satanás. E ele está representando o mundo nesse tribunal aqui esta tarde. E o réu é Deus, sua palavra. Porque Deus é sempre a palavra. Está vendo? E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. As testemunhas do advogado de acusação são o senhor incrédulo, senhor cético e senhor impaciente. Estes três vêm como testemunhas para o advogado de acusação, que é Satanás, que representa o mundo. Agora vamos chamar este tribunal à ordem, e agora chamemos o promotor, deixemos-lo chamar sua primeira testemunha ao banco para testemunhar contra a palavra. E agora escutem com atenção. Agora, eu talvez não consiga, me apressando, tentando terminar isto em 30 ou 40 minutos, eu poderia passar por cima de alguma coisa. Porém, se passar, possa o Espírito Santo revelar isto agora ao tribunal, ser chamado à ordem. Lembrem-se, vocês são tanto juiz quanto júri. E agora o promotor chama sua testemunha, primeira testemunha ao banco, para testemunhar. E ele chama o senhor incrédulo e ele toma seu lugar no banco para testemunhar. E o senhor incrédulo afirma que toda a palavra de Deus, das promessas de Deus, não é verdadeira. Essa é sua queixa, que a palavra de Deus não é de confiança, ela toda. Parte dela está bem, porém ela toda... Ele afirma que é crente, o senhor incrédulo. Porém, ele afirma que é crente e ele diz que toda a palavra de Deus não é de confiança. Ela não é verdadeira. Ele afirma que visitou uma assim chamada reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam afirmando ser Marcos 16, a verdade. E muitas pessoas afirmaram que foram curadas quando, onde ela diz em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E esse homem diz que ele afirmou que cria em Deus. Ele escutou o assim chamado pregador do Espírito Santo e ele, esse grupo do Espírito Santo, que estava dando todos os tipos de testemunhos. E ele esteve enfermo em seu corpo e ele pediu a essas pessoas para imporem as mãos sobre ele nesta reunião do Espírito Santo. E isso foi há 2 meses e nada aconteceu ainda. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava na ocasião em que pediu a imposição de mãos sobre si. Ele não mudou em absoluto. Ele está tão enfermo quanto estava. Portanto, ele diz que Deus não é justo em impor tal escritura como essa na Bíblia, quando ele não é suficiente para respaldá-la. Não é correto que Marcos 16 esteja na Bíblia, porque ele prova que Deus não cumpre a sua palavra, e ele quer acusar Deus por colocar tal promessa como essa em sua palavra. Muito bem, nós lhe pediremos para descer. E agora pediremos ao senhor cético para vir a seguir, para testemunhar. O senhor cético toma seu lugar no banco e ele diz que dirá a verdade. Ele afirma que é crente. E ele disse que esteve enfermo por longo tempo, que seus efeitos maléficos foram de uma grande doença que tinha tido. E então ele ouviu alguém testificar na rua que tinha um pastor piedoso. E esse pastor desta igreja pregou e disse que, Tiago 5,14, se houver alguém entre vós doente, que chame os presbíteros da igreja, que eles o unjam em azeite e orem por ele. A oração da fé salvará os doentes e o Senhor os levantará. Se cometeram qualquer pecado, ser-lhes-á perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, de modo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E ele disse que foi ali como crente. Ele quer dizer a esse tribunal isto, que eu fui ali com toda a sinceridade e pedi a este assim chamado pastor piedoso desta igreja, que muitos afirmavam isso, que ele os ungia com azeite e orava por eles. E o pastor disse ele próprio que Deus respondia a essa palavra, e essa palavra de Tiago 5,14 era verdadeira. E havia muitos testificando que era verdadeira. Porém, ele foi, e o pastor, homem piedoso, o ungiu com azeite, conforme Tiago 5,14 orou por ele, e isso foi há 6 meses. E ele não teve quaisquer resultados de modo algum. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava no princípio. Assim, o senhor cético diz que isso não pode ser verdadeiro. Marcos 16 não é verdadeiro e nem é João. É Tiago 5,14. Isto não é verdadeiro porque Deus falha em cumprir a sua palavra. Se esta é a palavra de Deus, então Deus falha em cumprir a sua palavra, porque com sinceridade, como crente, ele foi e deixou o pastor por quem os outros afirmavam ter sido curados, ungi-lo e fazê-lo passar pelo mesmo processo que ele fez aos outros, e 6 meses atrás, e não teve nem um pouquinho de resultado em tempo algum. Portanto, ele também quer trazer acusação contra Deus por colocar promessas tão temerárias em sua palavra, as quais ele não sustenta. Estamos com um caso e tanto aqui não estamos. Que ele desça ao senhor cético. Agora a próxima testemunha é o senhor impaciente. Ele é um velhaco. Agora ele vai subir e ele vai dar seu testemunho. E ele toma seu lugar no banco, que certo dia, enquanto lia o Evangelho de Marcos, capítulo 11, não o 16 agora, o capítulo 11, os versículos 22 e 23, que declara dessa maneira. Se disseres a este monte, ergue-te, e não duvidares em teu coração, mas creres que se fará o que disseste, tu podes ter o que disseste. E quando orares, crê que recebes o que pedes, tu o terás. Ele disse que tem sido coxo dos pés, tem andado de muletas por cerca de 25 anos. E quando lia esta escritura e tinha sido ensinado por seu pastor, que toda escritura foi dada por Deus e era inspirada. Portanto, se ele dissesse a este monte, ergue-te, e não duvidasse, mas cresce que se faria o que disse, ele poderia ter o que disse. E quando ele orasse, para crer que receberia o que pediu, isso lhe seria dado. Agora ele diz que orou, e com toda a sinceridade, e disse que ele seria capaz de depor suas muletas e sair caminhando daquele lugar. E ele honestamente, de todo o coração, ele creu que o que tinha dito estava certo. E ele, isso teria sido há quase 5 anos, e ele está simplesmente tão coxo quanto sempre esteve. Agora, se Deus então, ele diz, cumprisse a sua palavra, então por que ele não cumpre a sua palavra? Agora eu estou apenas dando 3 passagens da Escritura aí, ou 3 testemunhas. Porém, eu vou deixar o advogado de acusação chamar mais algumas. Agora nós deixaremos o senhor incrédulo, ele testemunhou. O senhor cético, ele testemunhou. O incrédulo testemunhou, Marcos 16, e o senhor cético testemunhou contra João ou Tiago 5:14. E o senhor impaciente, ele testemunhou contra Marcos 11, Jesus ele próprio falando. E Marcos 11, 22 e 23, ele testificou contra isso. Agora nós vamos pedir ao senhor impaciente para descer. Agora, como todos temos, de um modo ou de outro, estado em tribunais, então o promotor tem de concluir seu caso. Assim, o promotor sobe para concluir o caso. Aquele que representa, perdoe-me, o mundo, Satanás, ele toma seu lugar no banco. Assim ele afirma para esse tribunal, esta tarde ou esta noite, ele quer, o promotor, o diabo, quer que esse tribunal entenda que estes homens são crentes e que esta palavra está de fato escrita na palavra. A palavra de Deus assim chamada, ele diz, que isto está escrito. E ele afirma que isto procede de diferentes lugares nas Escrituras, e esses homens estão testemunhando que não é assim. E ele quer dizer a esse tribunal, o promotor, que ele quer que esse tribunal entenda que Deus não é justo em colocar promessas tão temerárias como essa no livro, para seus filhos crentes aceitarem. E então ele não é capaz de cumpri-la, vindicar o que ele prometeu que faria. E ele tem 3 testemunhas aqui. E 3 testemunhas são uma confirmação, como nós sabemos, em toda a Escritura. E ele tem 3 testemunhas e 3 lugares diferentes na Escritura, de que Deus não está justificado em colocar tais coisas como essa em sua palavra. De modo que seus queridos filhos olhem para ela e tentem aceitá-la e crer nela, e como ele disse, e então Deus decepcioná-los friamente. Também ele afirma que estes filhos, com toda sinceridade, estão fazendo isto, estas pessoas, e elas estão derrotadas. Verdadeiros filhos crentes estão derrotados pela palavra de Deus, assim chamada. E eles afirmam que estas coisas estão escritas no livro e alguém as injetou nele, e isso não é a palavra de Deus. E a Bíblia não é confiável, porque aqui estão 3 lugares diferentes e 3 testemunhos para provar que ela está errada. Agora, ele está concluindo o seu caso. Porque ele, o promotor, quer salientar, chamar a atenção deste tribunal, que esses homens aqui aceitaram esta palavra com sinceridade, crendo que era a palavra de Deus, e Deus falhou em honrar sua fé. Além disso, ele quer alegar que eles são crentes, porque eles dizem que são crentes ainda. Novamente, o promotor quer se voltar a chamar a atenção deste tribunal esta tarde. Ainda Deus promete novamente, em outro lugar na Escritura, que tudo é possível aos que creem. E está escrito, isso é outro caso. Tudo, não importa o que seja, tudo é possível aos que creem. E estes homens afirmam ser crentes. Eu quero que o tribunal entenda que o promotor na plataforma agora está concluindo o caso. Ainda novamente, ele afirma estar vivo após sua morte, que Jesus afirma estar vivo após sua morte. E o promotor quer perguntar a esse tribunal, vocês ouviram depois que ele ressuscitou dos mortos? Onde estão as cicatrizes dos cravos em suas mãos? Onde está a coroa de espinhos que foi posta sobre ele? Onde estão as marcas em sua testa? E onde está ele, se ele ressuscitou dos mortos? E então, novamente, ele diz em Hebreus 13:8 que sua palavra diz que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. O promotor quer que esse tribunal se lembre disso. Então, em onde está ele, se ele é? Ele quer vê-lo, novamente, ele afirma que não é assim. Ele alega que Lucas 17:23 não é assim. Ele alega que Apocalipse 3 não é assim. Ele afirma que Marcos 4 não é assim. Ele afirma que todas estas escrituras de sua ressurreição, que são absolutamente falsas. Ele quer chamar a atenção para isso, que isso é falso. E ele também afirma que tanto o céu como a terra passarão, mas nenhum tio ou jota de sua palavra jamais falharão. E o promotor quer que vocês entendam, tribunal, esta tarde, que ele tem testemunhas aqui para provar que elas estão erradas. Agora, ele pede ao tribunal para considerar isto enquanto estamos pensando. Agora, nós perguntamos ao promotor agora se ele terminou de concluir o seu caso citando as Escrituras, alegando que elas não estão certas, testemunha que elas não estão certas, que elas não são inspiradas. Não há nada nelas, elas não são confiáveis, não se pode confiar nelas. Ele tem testemunhas para provar que não se pode confiar nelas. Agora, nós temos um caso e tanto em nossa mão. Agora, deixemos o promotor e suas testemunhas descerem. Agora nós vamos chamar a testemunha de defesa, o que a testemunha de defesa tem direito de testemunhar ao ou em prol do réu. E agora a testemunha de defesa, que é o Espírito Santo, vamos pedir-lhe para subir e ouçamos seu testemunho. A primeira coisa agora, visto que vocês ouviram o que o promotor disse, vocês ouviram o que ele, suas testemunhas disseram, vocês ouviram as Escrituras, vocês ouviram elas serem lidas, e aqui está o testemunho de que elas não são verdadeiras. Agora, o Espírito Santo, como eu digo, que é a testemunha de defesa, ele é chamado. A primeira coisa, ele quer chamar a testemunha de defesa, Espírito Santo, quer mencionar a este caso de tribunal que o promotor não está interpretando a palavra corretamente para vocês. Ele quer chamar a atenção de vocês também que este promotor que está lhes dando a interpretação da palavra, que está representando o mundo e a incredulidade, é o mesmo intérprete que Eva teve no princípio. Ele interpretou erroneamente a palavra apenas um pouquinho. Agora, eu poderia parar aqui no tribunal só por um momento para dizer isto. Se Deus causou toda esta enfermidade, tristeza e morte sobre a terra, se Ele teve de fazer isto por causa de sua justiça para cumprir a sua palavra, Ele não pode ser justo e não cumprir a sua palavra. Ele tem de cumprir a sua palavra para ser justo. Isto é próprio de sua santidade. É próprio dEle. E se Eva não simplesmente Satanás não, o promotor não. Interpretou erroneamente a coisa toda. Ele somente interpretou erroneamente uma palavra, ou aproximadamente, e isso causou que a morte golpeasse a terra inteira. E todo o hospital, toda a sirene que já tocou, toda a morte que já ocorreu, todo o conflito, todo homem no campo de batalha, todo pobre bebê enfermo e aflito, e tudo foi causado por descrer de apenas uma palavra da palavra de Deus. E se isto causou tudo isto por descrer de uma palavra, como você vai voltar descrendo de uma palavra? Tem de haver algo pelo que Deus tem de julgar o mundo, e isso é Jesus Cristo, a palavra. Nós temos de crer nela toda. Note, ele disse que estes homens têm escutado a interpretação errada da palavra. O promotor não está interpretando-a errado, está interpretando-a errado a vocês, exatamente como ele fez a Eva.
The promise is only to believers, not make-believers. Skeptics.
A promessa é somente para crentes, não para crentes manufaturados, céticos ou pessoas impacientes. É somente para crentes. Esse, permitam-me dizer isto, se há alguém que deveria saber se esses indivíduos são crentes ou não, deveria ser a testemunha de defesa, porque ele é o vivificador da palavra. Está vendo? Ele, do mesmo modo que seu corpo é um pedaço de carne, mas a não ser que o Espírito esteja ali para vivificar esse corpo, ele está morto. E assim está a palavra morta, a não ser que o Espírito Santo vivifique essa palavra. E se ele é o vivificador da palavra, ele devia saber se estes indivíduos realmente são crentes ou não. Eu acho que nós temos uma boa testemunha de defesa. Ele devia saber se ela está certa ou não, porque ele dá uma boa testemunha de defesa, porque ele é o vivificador da palavra. Novamente, a testemunha de defesa quer chamar a atenção da palavra que está em questão aqui, que nós acabamos de ler, que o promotor está tentando conseguir um caso de acusação contra ela. A testemunha de defesa quer chamar sua atenção que isto nunca fixou nenhum tempo determinado para a libertação. Ele nunca disse quando. Ele apenas disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele não disse que eles saltariam na mesma hora. A palavra não diz isso. Tiago 5,14 disse, quando fores ungido com azeite, ele disse, a oração da fé salvará os doentes e Deus os levantará. Não disse que eles saltariam na mesma hora. Marcos 16 não disse que imporiam as mãos sobre os enfermos e um milagre aconteceria. Apenas disse, eles serão curados. Prometeu isto. Agora veja se alguns desses incrédulos que têm interpretado erroneamente a palavra, você dizendo, bem, este recebeu oração, por que não se levantou? Isto foi na reunião. Eu não vi nada acontecer. Está vendo esse intérprete que eles têm? Está vendo aqui, estão escutando? A testemunha de defesa quer mostrar a este tribunal, esta tarde, que a palavra não disse que eles saltariam na mesma hora. Ele disse, eles serão curados. Foi isso que ele prometeu. Ele não marcou um tempo determinado, e isso era apenas para crentes. E a testemunha de defesa também quer chamar a atenção de vocês aqui esta tarde, neste tribunal, que a palavra de Deus é dita por Jesus Cristo ser uma semente. E uma semente só pode crescer quando cai na terra fértil o bastante para vivificar a semente. E se esta semente cai numa terra e ela é fértil de fé, ela tem de vivificá-la. Porém, se não houver nada ali, do mesmo modo que se você quisesse uma transfusão de sangue, você pegasse um nabo, enfiasse um tubo em você e num nabo, como você conseguiria sangue? Não há sangue ali. Não mais que isso pode a palavra de Deus ser vivificada no coração de um incrédulo ou um cético. Ela tem de cair em fé genuína que crê que céus e terra passarão, mas essa palavra nunca falhará. Como Abraão, que chamou coisas que não eram como se fossem, esperou contra a esperança, ele creu em Deus. Agora verificamos que esta testemunha de defesa quer chamar isto à atenção, que a palavra é uma semente que um semeador semeou. Está escrito na Escritura que a palavra é uma semente, e uma semente tem de cair. E a Escritura diz: uma caiu em solo pedregoso e as aves do céu a levaram embora. Uma ficou só o bastante para formar suficientes raízes para brotar, e os espinhos e cardos a sufocaram. Porém, uma penetrou em boa terra e produziu a 100. Ele quer chamar a atenção de vocês a isso. Ele quer dizer que, se esta palavra, nesta reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam recebendo imposição de mão sobre si, isso somente se aplica a crentes. Não há nenhuma promessa aqui a não ser separação eterna de Deus para incrédulos. É somente para crentes. Alguém me disse, não faz muito, disse, não me importa o quanto, eu não creio. Eu disse certamente que não é para incrédulos, é para crentes, aqueles que creem. Agora, as testemunhas de defesa, testemunha de defesa, melhor dizendo, deseja chamar uma testemunha. Ele tem direito de chamar testemunhas também. Assim, a testemunha de defesa deseja chamar sua primeira testemunha contra isto e pela palavra. Nós vamos chamar Noé à plataforma esta tarde, diante deste tribunal, para dar testemunho em favor do acusado. Noé era apenas um agricultor comum, porém, ele era profeta. E a palavra do Senhor vem aos profetas. A Bíblia disse que assim. E Noé viveu, quer testemunhar, que viveu numa era muito científica, maior do que esta em que vivemos agora. Ele viveu num tempo onde conseguiam construir pirâmides, conseguiam construir esfinges, o que nós não conseguimos fazer. Nós não temos o maquinário com o que fazer isto. E Noé viveu num grande tempo, e ele viveu num tempo científico. E então ele diz que a palavra do Senhor veio a ele, depois que ele era um profeta vindicado, que a palavra do Senhor veio a ele e disse, prepara uma arca, porque vai chover. E nunca tinha chovido em toda a história do mundo. E sobre seu depoimento e seu testemunho por Deus, ele disse que Deus lhe disse assim, e tudo que estivesse fora desta arca pereceria. E os cientistas podiam fotografar a lua naquele dia com seu radar e assim por diante, porque Jesus disse, como aconteceu nos dias de Noé, o mesmo tipo de era. Ele disse que eles podiam provar que não havia chuva alguma lá em cima, e que o senhor incrédulo aqui, e o senhor escarnecedor e o senhor cético, que eles constantemente o perseguiam e zombavam dele por crer numa coisa tão temerária. Eles eram, afirmavam ser crentes lá atrás, porém ele disse, Deus não disse uma coisa como essa. Ainda assim, ele era profeta e a palavra do Senhor veio a ele. Ele disse para fazer isto. E ele prosseguiu preparando uma arca. Ele se aprontou e construiu a arca. Depois ele completou a arca e o senhor cético e o senhor impaciente e os demais caminhando em volta da arca. Veja, você diz, eles viviam lá atrás? Escutem, Deus leva seu homem, porém nunca seu espírito. O espírito que estava sobre Elias veio sobre Eliseu e assim por diante, e assim por diante. O espírito que estava sobre Jesus veio sobre a igreja e assim por diante. E o diabo leva seu homem, porém nunca o Espírito. O mesmo Espírito, o Espírito religioso, continua a existir, como esteve nos fariseus. Está bem aqui em Tucson, Arizona, simplesmente tão incrédulo e simplesmente tão cheio de credos e tradicional como aquele era. Não somente aqui em Tucson, está por todo o mundo. E assim é o Espírito Santo, simplesmente tão real esta noite quanto foi em qualquer tempo. Jesus Cristo. Note, ele quer dizer que essas pessoas zombaram dele por ser uma pessoa tão delinquente que não teria mais mente e não mais inteligência do que crer que água cairia de onde não há água, e nunca tinha caído. Porém, ainda assim, Noé disse que se manteve firme e creu que iria chover, porque Deus disse que sim. Ele sabia que Deus era capaz de fazer qualquer coisa que ele disse que faria, portanto, ele construiu a arca. E depois que a arca estava completa, ele se pôs junto à porta da arca. E eles disseram, agora, seu fanático, o senhor incrédulo, o senhor escarnecedor, a testemunha de defesa ou as testemunhas do promotor. Ele disse, elas passaram por mim e disseram, agora sua arca está construída, agora você tem suas portas nela. E onde está a sua chuva? Porém, parecia muito mal, ele disse, às vezes. Porém, ainda assim, eu sabia que Deus era capaz de cumprir a sua palavra. Ele nunca disse quando ia chover. Ele disse que ia chover. E era só isso. Ele nunca disse quando ia chover. Ele apenas disse que ia chover. E eu sabia que ia chover porque ele me mandou construir a arca. E eu fiquei firme. E então nós verificamos que em 10 de maio ele entrou na arca certa manhã e a porta se fechou atrás dele e ninguém podia abri-la. Então o senhor incrédulo, o senhor cético, eles caminharam em volta da arca e riram dele. E zombaram dele e disseram, agora, seu velho antiquado, você fechou essa porta e suponho que você espera que creiamos que uma outra coisa a fechou. Nós conhecemos seus truques. Você não passa de um mágico e você é apenas um desses tipos de sujeitos aqui que tentam fazer truques. E é algum tipo de embuste e você fechou a porta. Porém, ele disse, no meio de tudo isso, eu estive ali, eu vi a mão de Deus fechar a porta. Então, o primeiro dia nós veremos se chove. Primeiro dia não choveu, segundo dia não choveu, terceiro dia não choveu. Em diante, até o sétimo dia. E eu gostaria de parar aqui no testemunho de Noé e deixá-lo saber isto, que virá um tempo que quando homens e mulheres, a igreja seguirá diretamente em frente pregando e crendo que estão sendo salvos, quando a porta estará fechada exatamente como foi então. Se você não está dentro, entre agora, porque Deus fechará a porta e não haverá mais misericórdia. Ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Lembre-se, certa vez, até mesmo os discípulos disseram a Jesus, por que dizem os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Aqueles discípulos. Jesus disse, ele já veio e vós não o conhecestes. E eles compreenderam que foi João Batista. Tinha estado aqui na terra e sido decapitado e ido para a glória. E a coisa que eles estavam esperando já estava no passado. Um desses dias, homens e mulheres clamarão, estará longe demais. Será tarde demais. A porta estará fechada. Jesus diz que seria dessa maneira. As virgens vieram e bateram na porta e disseram, deixa-nos entrar. Elas quiseram obter um pouco de azeite, porém, elas deviam ter obtido azeite quando o azeite estava sendo distribuído. Elas bateram na porta, disse. Elas foram lançadas nas trevas exteriores, onde haverá choro, pranto e ranger de dentes. Estou apenas tentando fazer essa pequena linha lateral da defesa para o tribunal agora, da palavra. Agora, Noé disse, porém, depois de 120 anos, uma manhã, as nuvens começaram a subir e a chuva veio. Deus prometeu isto. Ele nunca disse quando aconteceria. Eles pensaram que ia acontecer naquela mesma semana em que ele me disse, e eu imaginava que poderia acontecer naquela semana. E eu tinha certeza que quando tivesse a arca concluída, isto aconteceria. Porém, não aconteceu. Mas eu fiquei firme, porque Deus fez a promessa. Ele nunca disse exatamente o dia em que ia chover. Ele disse que ia chover. Assim, a testemunha desce. A segunda testemunha sobe, a qual é o pai Abraão. Nós o chamaremos. Ele disse, sim, eu conheço o senhor escarnecedor aqui. Eu conheço o senhor incrédulo, o senhor cético. Esse senhor impaciência. Eu fui profeta também, em meu dia, e a palavra do Senhor veio a mim e disse, separa-te deste povo, porque terás um bebê com Sara, tua mulher. Ela tinha 65 anos de idade e eu tinha 75. Ela havia passado aproximadamente 25, 30 anos da menopausa. Eu casei com ela, ela era minha meia-irmã. Eu casei com ela quando ainda jovem, e eu jovem. 10 anos de diferença em nossa idade, e eu casei com ela. Ela se tornou minha esposa, nós vivemos juntos todos estes anos. E ela era estéril, e eu era estéril. E ainda assim, sendo profeta, a palavra do Senhor veio a mim e disse, tu terás um filho com Sara. Bem, quando contei isso a Sara, ela foi ao centro da cidade e comprou um pouco de linha e fez as botinhas e aprontou os alfinetes e tudo mais. E 28 dias passaram, eu disse, como está se sentindo, querida? Disse, nada diferente. Porém, eu fiquei firme, porque sabia que era a palavra do Senhor. Isso mesmo. Nós fomos ver o médico e ele nos expulsou do consultório. Um homem idoso, 75 anos de idade, e uma mulher, 65, vão ter um bebê? Você sabe, quando você toma Deus em sua palavra, independente de qual seja a sua condição, ele fez a promessa. E ele disse, eu fui ao médico e o médico nos expulsou do consultório. Um homem velho como você, disse, observem-no. Ele está um pouco esquisito da cabeça, disse. Há algo errado com o velho companheiro. E os escarnecedores começaram a andar em volta a dizer, Abraão, onde está esse filho que você ia ter com Sara depois do primeiro mês? Não há nada errado com ela, assim me dizem. O primeiro ano passou, nada aconteceu. Abraão, pai das nações, quantos filhos você tem agora? 10 anos passaram, ainda nada diferente. Escarnecedores. O senhor impaciente, ele continuou a apontar o dedo para mim. Veja, não está com nada. Ora, se houvesse alguma coisa nisto, você o teria tido. Isso foi há 10 anos. Você devia ter tido esse bebê em 10 anos. Porém, ele disse, eu fiquei firme, porque estava certíssimo daquilo que Deus disse. Deus nunca me disse quando eu ia ter esse bebê. Ele disse que ia tê-lo. Mas depois de 25 anos, quando eu tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90, o bebê veio em cena. Ele é uma testemunha muito boa. Eu esperei 25 anos. Eu nunca duvidei da promessa de Deus por incredulidade. E nós afirmamos ser filhos de Abraão e não podemos esperar de uma noite para outra. Simplesmente prova que não somos, isso mesmo. Observe, nós chegamos ao lado errado. Veja, ele disse, eu esperei 25 anos. Deus não me disse, no próximo mês, Sara conceberá. Ele disse, terás o bebê. E eu estava certíssimo, não importa quão velho eu ficasse. E eu sabia que veria isso acontecer, porque era para ser meu filho. Amém! Nada me prejudicará. Idade avançada, enfermidade, morte, ou nada mais pode fazer isto, até que essa promessa se cumpra. E eu não duvidei da promessa através da incredulidade. Mas diariamente, quando Sara dizia, não me sinto melhor, eu me fortalecia. A cada ano, quando ela dizia, bem, eu não o tive neste ano, então você o terá este ano. Eu não o tive ano passado, nós o teremos este ano. Isso foi adiante e adiante e adiante e adiante. Entra ano e sai ano, por 25 anos. E um dia eu a vi transformando-se numa jovem novamente. Eu comecei a ver minha força voltar. E o bebê nasceu 25 anos mais tarde. A palavra nunca disse quando ele ia ter o bebê, porém disse que o teria. Abraão, eu sei que você poderia testificar um bocado, porém desça, eu quero outra testemunha. Muito bem, a testemunha de defesa agora chamará sua terceira testemunha. Essa será Moisés. E Moisés disse, quando eu nasci profeta. Ele quer que você saiba que dons e vocações são sem arrependimento. Não importa quantos livros você tenha lido destas livrarias que dizem que Deus não faz isso, a Bíblia ainda permanece verdadeira que dons e vocações são sem arrependimento. Você nasce neste mundo o que você é. E agora, note, Moisés, ele teve um sinal para descer e mostrar ao povo, e houve uma voz que seguiu esse sinal. Entretanto, quando ele desceu com o sinal dado por Deus, agora não fale em entender isto, tribunal. Quando ele desceu com esse sinal dado por Deus, que procedeu de Deus, pastor Faraó tentou prejudicar seu dom dado por Deus, fazendo-o dizer que era mágica. Ele tinha alguém que podia fazer a mesma coisa, algum mágico, e tentou fazer seu sinal dado por Deus um truque barato de mágica. Todos os pastores faraós não morreram naquele dia, veja. Algum tipo de telepatia mental, algum tipo de poder de Satanás. E o negócio era, eles mandaram vir alguns mágicos baratos e fizeram a mesma coisa que ele fez. Porém, ele disse, isso não me abalou, porque eu sei que a voz que falou comigo era uma voz escriturística naquela árvore. Ele disse, tenho ouvido os clamores do meu povo e visto suas aflições, e me lembro da minha promessa. E a voz, contudo, era muito estranho naquele dia, uma coisa como essa acontecer. Eles tinham todos os tipos de truques mágicos que podiam fazer. E Deus lhe deu algo, um sinal que parecia ser algum tipo de truque barato de mágica, para pôr à prova o seu servo. Ó Deus! Porém, ele ficou firme, porque a voz que o comissionou era uma voz escriturística. Ele sabia que era Deus. E você sabe, nos foi prometida essa mesma coisa nos últimos dias. A mesma coisa se repetir, esses Jambres e Janes voltarem, resistirem à coisa verdadeira quando ela estiver em operação, porém os seus desvarios serão dados a conhecer então, por... Assim, ele tentou tomar algum personificador carnal, Alguém que tentou, saiu por aí tentando personificar o dom que Deus lhe deu, para fazê-lo parecer que era algum tipo de artifício barato. Porém, Moisés quer que todos vocês saibam esta tarde, como ele testemunha, que não importa quão duvidoso o pastor tenha tentado fazer seu dom parecer que era duvidoso e algum tipo de truque barato de mágica, ele sabia que eram as Escrituras, porque foi a voz de Deus que ele disse, e ele permaneceu firme. E ele quer que vocês saibam que foi um longo tempo depois disso. Porém, Deus cumpriu a sua palavra e o trouxe diretamente de volta ao lugar onde ele lhe disse que ele viria com os filhos de Israel. Moisés desce. Permitam que a testemunha de defesa chame outra testemunha. E nós vamos chamar Josué. Josué tem um maravilhoso testemunho aqui que ele gostaria de dar. Ele fez calar o povo, ele disse, quando Moisés convocou um de cada denominação para mandá-los à terra prometida para verificar se a terra era realmente ali ou não. Isso somente tinha sido dito a eles. Pela fé, eles tinham caminhado até ali. Assim, Moisés tirou um presbiteriano, luterano, pentecostal e todos. Ele fez sair um deles, cada um, e os levou à terra prometida. E quando dois deles voltaram com a evidência, sabem o que aconteceu? O grupo inteiro começou a duvidar dela. Quando eles viram que a oposição era tão grande, o outro lado era tão grande, ora, eles disseram, nós parecemos gafanhotos ao lado deles, aqueles amalequitas e eteus e assim por diante. E disseram que nós parecemos gafanhotos, nós não conseguiremos. E Josué quer testemunhar, eu fiz calar o povo. Ele disse, aquietai-vos em Cades Barneia, o trono do juízo. Ele disse, aquietai-vos todos vós, deixai-me trazer-vos esta palavra a vós. Deus nos disse lá através de Moisés e através de Abraão que esta terra era nossa. Ele enviou uma coluna de fogo entre nós, que falou ao nosso profeta aqui numa sarça ardente. E o que este profeta tem dito tem sido verdade. E Deus nos disse que ele já nos tinha dado a terra. Nós somos mais do que capazes de tomá-la, porque ela já nos pertence. Ele disse, eu fiz calar o povo e os aquietei. Porém, sabem de uma coisa? Foram 40 anos mais tarde, antes que eles tomassem a terra. Eles estavam apenas a uns 2 dias de viagem de Cádiz, eles teriam chegado à terra prometida. Permitam-me parar aqui por um minuto. Vocês presbiterianos, metodistas e batistas, ou vocês pentecostais, 50 anos atrás nós teríamos chegado à terra prometida. Porém, vocês se puseram a contender uns com os outros, fazendo organizações de um lado, e este obtendo isto, e este, e obtendo isto, e uma nova revelação, ao invés de seguirem a palavra. E agora faz 50 anos que estamos deste lado da plena promessa. Porém, lembre-se, foram 40 anos, porém Josué quer que todos vocês saibam que Deus cumpriu a sua palavra com uma geração nova em folha. Ele tomou a terra prometida exatamente como foi prometido. Porque aquietou o povo por meio da palavra de Deus para que eles soubessem que Deus fez a promessa que este profeta que estavam seguindo não era um falso profeta, porque as coisas que ele estava fazendo estavam exatamente com a Escritura. Não importa quão falsamente Faraó dissesse que isso era, quão falsamente mágicos tentassem dizer que isso era, como eles podiam fazer a mesma coisa e todos fazer a mesma coisa. E Josué quer que vocês saibam que houve um homem ali que queria fazer uma organização com eles. Seu nome era Datã, e ele e Corá. E eles se levantaram e disseram, há homens mais santos que vós. Deus nunca trata com seus grupos, são indivíduos. Ele não pode mudar o que Deus faz a primeira vez, ele tem sempre de manter essa mesma coisa. Aqui, veja, a primeira decisão de Deus para salvar o homem foi pelo sangue derramado de um inocente. Isto nunca mudou. Deus nunca muda. Nós tentamos edificar cidades para eles. Nós tentamos edificar torres. Nós tentamos educá-los. Nós tentamos denominá-los. E nos afastamos mais o tempo todo. É somente um lugar em que o homem pode ter companheirismo, que é sob o sangue derramado do inocente. Essa é a única maneira em que creremos nisso. A única maneira em que podemos nos reunir é debaixo do sangue derramado do inocente. Deus nunca muda a sua maneira. Deus, em tempo algum, jamais tratou a não ser com um indivíduo. Ele não o salvará porque você é metodista ou porque você é pentecostal. Ele o salvará como indivíduo, não como grupo. Ele nunca faz isso. Ele salva indivíduos. Ele somente trata com uma pessoa. Moisés clamou perante o Senhor e o Senhor disse, separa-te, Moisés, eu te chamei com esta mensagem. E ele deixou o mundo engoli-los. Assim, Josué quer que vocês entendam isso também. Agora, depois que Josué descer, nós chamaremos outra testemunha rapidamente, de modo que não demoremos muito. Eu quero chamar Isaías. Eu poderia chamar centenas, porém eu apenas chamarei mais estes dois e então encerrarei. Isaías, o profeta, ele disse, em meu dia, o Senhor vindicou-me como seu profeta. E nós sabemos que a palavra vem ao profeta. E então, tudo o que eu dizia, Deus honrava e fazia acontecer. De garotinho para cima, tudo o que foi dito aconteceu. Eu fui vindicado entre o povo como profeta. E então, certo dia, Deus me deu a coisa mais temerária para dizer, que eu poderia pensar. Ele disse, uma virgem conceberá. Eu vou lhe dar um super sinal. Eu darei a Israel e ao mundo um super sinal. Eles querem sinais, assim eu lhes darei um super sinal. Uma virgem conceberá. E eu, sendo um profeta vindicado, fazendo uma coisa tão temerária como essa, porém eu sei que foi a voz de Deus. E você sabe, você poderia dizer isto. Isaías poderia testificar ao tribunal esta tarde e dizer isto, que quase toda virgem que havia em Israel aprontou roupas de bebê, porque ela ia ser a moça que o teria. Isso mesmo. Ela ia ser a virgem. Cada uma delas se aprontou. E uma delas sabia, no mês seguinte, que ia conceber pela virgem. Ela vai ser uma virgem conceber, porque Isaías, o profeta, era um profeta vindicado. O que quer que ele dizia no nome do Senhor acontecia. E agora ele diz, uma virgem conceberá. E as mulheres trouxeram suas garotinhas. Minha filha será essa, a outra esta, a formosa. Ela pertencerá a este grupo. Ela pertencerá a este grupo. Ela pertencerá àquele grupo. Todas estas, elas, cada uma de suas filhas ia ter este bebê, porque o profeta disse que ia. E aquela geração passou, Isaías morreu, a promessa não se cumpriu. Porém, 800 anos mais tarde, Deus não disse quando a virgem conceberia, ele apenas disse que ela conceberia. Ele quer que você saiba isso, que Deus não disse nesta geração, ou nesse tempo, ou um certo tempo, ou uma certa coisa, esta virgem conceberá. Ele apenas disse, uma virgem conceberá. Foram 800 anos mais tarde, porém essa virgem concebeu. Está vendo? Deus cumpre a sua palavra. Você crê nisso? Qualquer tempo para ela o fazer. Agora, eu poderia chamar todos os tipos de testemunhas de defesa aqui, com a testemunha de defesa, melhor dizendo, para dar testemunho. Eu poderia chamar pessoas daqui, porém, se esse tribunal me perdoar, posso ter o privilégio de ser a próxima testemunha? Eu não vou falar sobre Moisés e alguma coisa que aconteceu lá atrás, ou alguma coisa que aconteceu 50 anos atrás, ou alguma coisa que aconteceu 100 anos atrás, ou 500 anos atrás. Eu vou falar sobre algo que aconteceu agora. Eu quero ser a próxima testemunha. Testemunhar hoje que a palavra de Deus que foi prometida para este dia, não o dia de Moisés, não o dia dos discípulos, não o dia de Lutero, não o dia de Pentecostes, não o dia do Metodista, mas este dia, eu quero dar testemunho disto no banco. E se vocês me perdoarem esta coisa pessoal, porque tem de ser um testemunho pessoal e tem de ser verdade, porque eu conheço quem é aquele que estamos defendendo e ele saberá se é verdade ou não. Eu creio que estamos vivendo nos últimos dias e a mensagem de outro dia não se encaixará neste dia. Não pode. Tem de ser a mensagem para hoje. Não para o que foi 10 anos atrás. A mensagem para esta hora, a mensagem para esta geração. A palavra fala isto. Então, se a palavra promete, tem de haver algo para vindicar isto. E essa é a razão porque eles falharam em receber a Jesus quando ele veio a primeira vez à Terra. É porque estavam vivendo sob uma tradição. E Jesus lhes disse, examinai as Escrituras, elas testificam de mim. Disseram, nós somos discípulos de Moisés. Ele disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós creríeis em mim, porque Moisés escreveu de mim. Olhai na Escritura. E aqueles homens cegos tradicionais, ainda assim bons homens, homens santos, ninguém podia pôr um dedo neles. Eles eram sacerdotes, eles tinham uma vida exemplar. Eles eram homens em que você não poderia pôr um dedo, porque se você pusesse, eles seriam apedrejados. Eles eram bons homens, eles eram obrigados a ser bons homens pela lei. E eles eram criados de geração a geração, seus filhos e netos e bisnetos, todos tinham de ser sacerdotes, levitas. E ainda assim os homens em seus treinamentos, que nunca conheceram nada além de seminário e a Bíblia, e estavam tão cegos que falharam em vê-lo. Poderia ser possível que nós entrássemos nisso novamente? Lembre-se, a mesma Escritura disse que iríamos. Isso é exatamente correto. Disse que faríamos isso. Agora, como um testemunho pessoal, algumas vezes nós montamos as coisas de tal modo que ficamos tão formais nisto que este é o credo, esta é a coisa que devemos fazer, até que falhamos em acertar isso por 1 milhão de milhas. E eu suponho que faremos a mesma coisa, porque a Escritura disse que faríamos. Agora, como algo pessoal, mas não deixe isto refletir. Eu confio que isto seja somente porque estou no banco de testemunhas para este tribunal. Eu creio que estamos na hora da vinda do Senhor. Eu creio que estes terremotos e coisas tais que estamos tendo, esta lua que estão aqui em cima no observatório e coisas tais, eles estão observando esta lua. Está esguichando erupção de aparência ensanguentada do seu interior. Jesus disse que a lua se converteria em sangue e haveria terremotos por toda a terra naqueles dias, antes da sua vinda. Ele afirmou que o dia se encontraria exatamente da maneira que está. E eu creio, tribunal, eu quero dizer algo a vocês esta tarde, que eu não vejo nenhuma coisa para impedi-lo de vir agora mesmo. Isso, o mundo, se tivesse tempo, poderia lhes provar isso, que se encontra perfeito, até mesmo por nomes e posição, da maneira que se deve encontrar quando ele vier. Quando é a hora, eu não sei, ninguém sabe, porém ele disse, quando estas acontecerem, olhai para cima. Israel está em sua pátria, tudo se encontra exatamente certo para sua vinda. Agora, quando eu era bebezinho, minha gente, naturalmente, sendo descendência irlandesa, talvez nós fôssemos antigamente católicos, porém meu pai e mãe não iam à igreja em absoluto. No pequeno lar na montanha no estado de Kentucky, certa manhã, 6 de abril de 1909, numa casinha velha que nem mesmo tinha quaisquer janelas nela, apenas algo como uma pequena porta, você ia, deixava a luz entrar. Quando o Senhor Jesus me permitiu vir à terra, sendo o primogênito de minha mãe e pai, ela 15, meu pai 18 anos, em uma pequena cama de palha. Suponho que vocês por aqui nunca ouviram falar de uma cama de palha. Porém nós, quantos sabem o que era uma cama de palha? Bem, de que parte de Kentucky vocês são? Estão vendo? Deste modo, uma cama de palha, numa pequena cama de palha com um travesseiro de palha, aquela única pequena cama no quarto, um pequeno quarto e uma pequena cozinha. Era apenas aproximadamente a coisa inteira junta, não seriam 20 pés ao todo. Pequena e velha cabana de toras e madeira sem assoalho algum, uma mesa feita de toco. E ali, naquele pequeno quarto, quando Jesus Cristo me permitiu vir à terra, eu somente posso dizer isto pelo testemunho dos meus pais, os quais não eram religiosos. Porém, eles não tinham luzes, como nós temos aqui, nem mesmo uma lamparina de querosene. Eu não sei se vocês sabem o que era um lampião de gordura ou não. Apanhe um pouco de toicinho e coloque-o numa lata e ponha um pedacinho de flanela nele e acenda-o, e ele iluminará. A luz, assim cedo de manhã, não mostraria luz suficiente para deixar mamãe ver o que eu era ou que aparência teria. E abriram esta pequena janela ao lado em direção ao leste, porque alguns sabiás estavam pousados nos arbustos ali fora cantando quando raiava o dia 5 horas. E quando abriram a janela, uma coluna de fogo, luz, veio se movendo através da janela e veio e pairou sobre a pequena cama. Minha mãe gritou. A parteira estava ali. Nós não tínhamos médico e a parteira estava ali. Elas não sabiam o que era isso. Cerca de 2 semanas depois disso, eu fui levado a uma pequena igreja batista chamada Reino do Gambá. O ministro me segurou nos braços e me dedicou a Deus. O povo da montanha não sabia o que pensar sobre isso. Elas lhes contaram, eles pensaram que talvez mamãe estivesse simplesmente ruim da cabeça ou que simplesmente imaginou isso. 3 anos mais tarde, nós viemos a Indiana e papai conseguiu um emprego. Ele era cavaleiro, domando cavalos para os rancheiros e fazendeiros e assim por diante. Ele foi ali para domar alguns pôneis de montar para um homem rico chamado O.H. Wathen. Vive em Utica Pike. Ele é um grande proprietário dos coronéis e também da destilaria R.E. Wathen e de todas elas em Louisville e O.H. e R.E. E papai estava domando cavalos de sela para ele, e então ele se feriu e passou a ser chofer particular para ele. E aos 7 anos de idade, eu tinha entrado na escola, e certa tarde de setembro, eu detesto dizer isto, porém estou no banco de testemunhas, Meu pai, sendo um verdadeiro irlandês, um escrito natural de Kentucky, ele fazia sua própria bebida alcoólica. Eu estava carregando água a este pequeno alambique que ele tinha e não pude ir pescar na parte de trás da lagoa. Eu estava chorando carregando água por cerca de um quarteirão de um celeiro onde os cavalos ficavam, e eu estava carregando água ali para vir resfriar as serpentinas naquela destilaria para aquela noite. Eu me sentei embaixo de um choupo branco e estava chorando, o rostinho sujo, o cabelo caído, sabugo de milho embaixo do dedo do pé para proteger de grandes tropeções, vocês sabem. Indo assim, vindo da escola, todos os outros meninos estavam na velha lagoa de gelo pescando. Eu estava sentado ali chorando. Eu pensei, por que tenho de fazer isto? Aquelas outras crianças não têm de fazer isso. E o que aconteceu foi que um barulho entrou naquela árvore como um vento girando, como um redemoinho. E eu me levantei e olhei para trás. E estou no banco de testemunhas. Lembrem-se. Houve uma voz que falou daquilo. Disse, nunca fume, nem beba, nem corrompa seu corpo. Há uma obra para você fazer quando ficar mais velho. Isto me deixou em pânico. E eu prossegui. Coisas começaram a acontecer. Coisas começaram a profetizar e acontecer. E agora, quando eu era garotinho, então cerca de 7 anos de idade, então cerca de 17 anos depois disso, tinha me tornado ministro, pregador batista da Igreja Batista Missionária. O Dr. Roy E. Davis me ordenou como um dos pastores locais. Deu-me direitos, então, pelo Estado para casar, sepultar, batizar, assim por diante. E a Igreja Batista Missionária foi destruída pelo fogo, de que eu era pastor assistente na época. E o Sr. Davis voltou para o Texas, uma vez que ele era das Montanhas Davis, e perto de Van Horn, Texas. É dali que eles vieram. E assim, enquanto ele estava ausente, eu comecei a dirigir a congregação, consegui uma tenda e comecei a pregar na cidade. E apenas um pregador jovem. E fiz um culto de batismo no Rio em 1933, em meados de junho, por volta de 16 ou 18 de junho. E encontrando-me ali, estava tão quente por semanas, não tinha chovido por 2 ou 3 semanas, e o país estava escaldante, quase. E ali estavam, eu suponho, aproximadamente 7 ou 8 mil pessoas na margem. E eu caminhei para a água com o meu 17º candidato para batizar. E quando batizei, comecei a batizar, eu disse, assim como eu batizo você com água, possa o Senhor Jesus... Quando eu disse isso, algo me tocou e disse, olhe para cima. E quando me virei para olhar, depois da terceira vez que disse isto, um lugar com cerca de 15 pés quadrados estava se agitando para cima e para baixo, naqueles céus de bronze, e dali veio essa mesma coluna de luz que entrou quando eu era bebezinho que falou comigo na sarça ardente, ou na sarça lá atrás, naquele dia, e entrou naquela sarça, e veio, e pairou acima onde milhares de pessoas, jornais publicaram isto por toda a nação até o Canadá. Nós temos os recortes, luz mística, aparece sobre o ministro Batista local, enquanto pregando ou batizando. E aquela voz desceu e disse, como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, assim será a tua mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Como isto poderia ser assim? Como isto poderia ser assim? Parecia que seria impossível. Então, quando falou alguns dias a partir disso, ele disse, eu comecei a ter essas visões e coisas tais que sempre aconteceram. Isso me assustava. Meus irmãos me disseram, isso é do diabo. Meus irmãos batistas disseram, isso é do diabo. Eu disse, vocês sabem, eu me encontro de pé e eu disse, de repente, isto entra como que num transe assim ou algo. Eu disse, eu vejo coisas que sempre acontecem. Ele me disse 22 anos antes que essa ponte cruzasse ali, quão distante ela cruzaria, quando ela cruzaria e quantos homens perderiam a vida. E foi perfeito cada vez. E então alguns deles disseram, isso é o diabo. Eu fui embora e comecei a chorar e orar certa noite. Eu disse, Senhor Jesus, Tu conheces o meu coração. Eu Te amo. Deixa-me morrer. Não me deixes ter qualquer que o diabo tenha qualquer coisa que ver comigo. Eu preferiria morrer do que ser uma falsa testemunha de Ti. E foi nessa época quando essa luz retornou e me mostrou a Escritura que neste dia esta coisa deve acontecer. Aqui encontra-se bem aqui na Escritura agora. Faz 33 anos desde aquela época, porém, eu sou testemunha de que é a verdade. Eu sou testemunha destas coisas que isto é verdade. E possa eu chamar a atenção deste promotor escrituristicamente cego. Agora, isto parecerá ridículo. Escrituristicamente cego este promotor é que, no livro de São Lucas, capítulo 17, versículo 30, Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora você quer saber onde está isto, homem? Que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente? Você quer saber onde as cicatrizes, os cravos e as marcas e coisas tais? Qualquer hipócrita poderia fazer isso. A vida de Cristo retorna na forma do Espírito Santo, não uma cicatriz de cravos. O corpo corporal está assentado à mão direita de Deus para fazer intercessões, porém, o Espírito Santo veio para continuar sua obra. Eu quero que você saiba que em São João 14:5 Jesus disse, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Eu quero que você também saiba que João, capítulo 15, diz que eu sou a videira, vós as varas. E como podem as varas dar algum outro tipo de vida ou fruto do que o que estava na videira? Como vocês podem dizer que a era apostólica cessou? Onde vocês obtêm isso? Como pode uma videira sair e produzir hoje? Pode sair e produzir uma laranja e neste dia produzir uma abóbora? Ela teria de mudar a sua vida. E em Malaquias capítulo 3, Deus disse, eu sou Deus e eu não mudo. O que ele era então, ele é hoje. E ele sempre foi e sempre será. Eu quero lhes chamar a atenção que o promotor está tentando lhes dizer que ele disse, eu fui ou eu serei, mas está errado. Ele disse, eu sou o mesmo ontem e hoje eternamente. Este promotor está interpretando erroneamente a palavra. Quando Jesus comissionou seus discípulos a irem por todo o mundo em Marcos 16 aqui e pregarem o evangelho a toda criatura, até onde? Todo mundo. Ainda não alcançou ele todo. Toda criatura. Ainda não alcançou toda. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais o seguirão até a consumação dos séculos. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu quero que vocês também saibam que Pedro, no dia de Pentecostes, o qual tinha chaves do reino, quando ele se pôs de pé em Atos 2:38, ele disse, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Quando a era apostólica cessou, aí está a comissão, por todo o mundo, toda a criatura e cada um que crê. Eu quero que o tribunal compreenda isso, que isso é promessa de Deus. Eu também quero que vocês compreendam que este cego intérprete ao povo não compreende a Escritura. Ele disse aqui em Marcos, o capítulo 17, versículo 30, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma. Agora voltem, Jesus estava se referindo ao mesmo Gênesis a que estamos nos referindo. Nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora voltem e olhem o que foi nos dias de Sodoma. Então vejam onde estamos e vejam o que deve acontecer agora. Nos dias de Sodoma, quando Abraão, o qual foi um tipo ele, nós, somente estando mortos em Cristo, assumimos a semente de Abraão e somos herdeiros com ele, conforme a promessa. Qualquer um de vocês no tribunal esta tarde sabe disso. Observe Abraão. Ele recebeu todos os tipos de sinais, tudo, desde o Deus sobrenatural na forma de uma luz, passando entre o sacrifício. Ele o recebeu numa voz e assim por diante. Porém, o último sinal que Abraão recebeu sobre o morro fora de Sodoma, pouco antes do mundo gentio ser destruído, foi Deus, ele próprio, na forma de um ser humano. Vocês compreendem, tribunal? Houve três mensageiros que vieram a ele. Três mensageiros e ele saiu a encontrá-los. Dois deles, um moderno Oral Roberts e Billy Graham, desceram para Sodoma e pregaram o evangelho. E o cegaram com seu evangelho. Porém, este que se sentou lá no passado, que comeu a carne de uma vitela, bebeu o leite de uma vaca e comeu pão, e Abraão lavou os seus pés, e ele se sentou ali, um homem. E ele disse, agora lembre-se, seu nome tinha sido Abrão. Um dia antes disso, ele tinha sido mudado para Abraão, e Sarai tinha sido mudado para Sara. E observe o que ele diz, onde está tua mulher, Sara? S-A-R-A. Abraão, A-B-R-A-A-T-U-O, onde está tua mulher, Sara? Ele disse, ela está na tenda detrás de ti. Ela não tinha saído como as mulheres hoje fazem, tem de se mostrar. Porém, ela estava numa tenda atrás. Ele disse, visitar-te-ei por esse tempo da vida. E Sara duvidou em seu coração e disse dentro do coração, estas coisas não podem ser porque, veja, uma vez que a vida conjugal tinha estado distante deles, ele tinha 100 anos de idade e ela tinha 90. Disse, eu ter prazer com meu senhor e ele velho também ali, como poderia ser isto? E este homem, com as costas voltadas para a tenda, disse, por que Sara duvidou dizendo estas coisas não podem ser? E Abraão o chamou Elohim. Se alguém sabe o que Elohim significa, o Todo-Suficiente, o próprio Deus Todo-Poderoso manifestado na carne. Como o Abraão o chamou disso? Porque ele viu que esse homem era a palavra. Agora, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E quando Jesus veio e realizou esse milagre, discernindo os seus pensamentos que estavam em seu coração, eles o chamaram Beelzebu. Porém, a palavra naqueles profetas sempre foi capaz de predizer e discernir. Essa foi a palavra para aquele dia. Isso é o que os identificou como profetas. E lembre-se, ele prometeu que o mundo estaria nessa condição e receberia esse sinal novamente antes da sua vinda. Agora note em Lucas 17 aqui, ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem quando o Filho do Homem estiver sendo manifestado. Vocês me perdoarão por mais um minuto? Me permitirão abrir-lhes algo aqui só por um minuto, tribunal? Vocês permitirão isto enquanto sou testemunha? Vocês notaram aqui, ele nunca disse quando o Filho de Deus estiver sendo manifestado, ele disse, Filho do Homem. Jesus vem com três títulos, Filho do Homem, Filho de Davi, Filho de Deus. Tudo a mesma pessoa. Isso é exatamente como a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não três deuses, uma pessoa, os três atributos de Deus. Agora veja, exatamente como eu sou três pessoas. Eu sou para minha esposa um esposo. Eu sou para minha filha, sentada aqui, papai. E meu neto, sentado aqui, eu sou vovó. Agora, a minha esposa somente tem direito sobre mim como seu esposo. E minha filha aqui não pode dizer esposo porque ela é minha filha. Meu neto não pode me chamar papai, certo? Ele não tem direito sobre mim como papai. Ele poderia me chamar disso, porém não é assim. Ele é meu neto. Sim, eu sou a mesma pessoa. Se Deus desvelando-se, trazendo a si mesmo para baixo, de modo que ele possa ser... Ele estava acima na coluna de fogo, então ele se manifestou em seu Filho, Jesus Cristo. E agora, revelado a nós pelo Espírito Santo. Observe, quando ele vier, você sabe que o Filho do Homem significa? Olhe em Ezequiel, capítulo 2, e você encontrará Ezequiel 2:1. Jeová, ele próprio, chamou Ezequiel, o profeta, Filho do Homem. Ele chamou todos os profetas, Filho do Homem. E por que então Jesus chamou a si próprio de Filho do Homem? Porque ele teve de vir da maneira que os profetas disseram que ele viria. Moisés, em Deuteronômio 18:15, disse, O Senhor teu Deus despertará um profeta como eu. E ele veio para se revelar à semente natural de Abraão, como Filho do Homem. E eles chamaram isto a obra de um diabo. Assim tem a semente real. Isso parece severo, porém é corretivo e é amor. A semente real hoje fez a mesma coisa. Tenta chamar isto telepatia mental ou algum diabo. É o Filho do Homem, Cristo. Aquele era Cristo em Ezequiel, Cristo em Moisés, Cristo em Davi. Era Jesus o mesmo ontem e hoje eternamente. Porque a palavra sendo manifestada por esses profetas. Escutem isso, tribunal. Antes que vocês tomem sua decisão, a palavra vem ao profeta. Jesus disse que a sua lei diz que aqueles a quem a palavra do Senhor vem são deuses. E Jesus admitiu que eles eram deuses. Ele disse, então, se pode chamá-los a reconhecê-los, vossa lei, como sendo deuses, a quem a palavra do Senhor vem, os profetas, como me condenareis quando digo que sou o Filho de Deus? Quando ele é a palavra vindicada dessa hora. Eles disseram que criam nos profetas, e aqui estava a palavra em plenitude. E todavia, eles não creram nela porque tinham seu credo e sua tradição. Observe agora, tribunal, antes que tome sua decisão, vamos só um pouco mais adiante. Observem, o filho do homem, eles o chamaram de diabo, porém eles quiseram fazê-lo rei, vocês sabem, pela força. Olhem, quando o cego Bartimeu correu após ele e disse, tu, filho de Davi, tem misericórdia, ele recebeu o que pediu. Mas quando a mulher sirofenícia, uma grega gentia, correu após ele e disse, tu, filho de Davi, ele nem mesmo ergueu a cabeça. Ela não tinha direitos sobre ele como filho de Davi. Ele não era filho de Davi para ela. Porém, quando ela disse filho de Deus ou Senhor, o que é filho de Deus, ela recebeu o que pediu. Estão vendo? Os gentios não têm direitos sobre ele como filho de Davi. Ele era rei. Ele é Senhor para nós. E quando ele se revelou como filho do homem, como a Escritura disse que ele seria, não Senhor, eles rejeitaram isto. Ele não era profeta. Eles não puderam crer nisto. Eles não tinham tido um por centenas de anos e eles não puderam crer que ele fosse profeta. Quando ele disse à mulher a respeito de quantos maridos ela teve e ela naquela condição, ela era ordenada para a vida. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, nós não temos tido um profeta por centenas de anos. Mas eu sei que quando ele vier, esse é o sinal que ele fará, porque ele será a palavra. Ele sabe o que está no meu coração. Ele disse, eu o sou, eu que falo contigo. E seu testemunho causou que a cidade inteira viesse a Cristo. Certo? Todos eles creram. Agora veja, como filho de Davi, ele estava com os judeus. Porém, o filho de Deus... Agora veja, filho do homem, profeta, está vendo? Filho de Davi, rei. Eles não o reconheceram como profeta, eles o quiseram fazer rei. Eles queriam ser libertos de sob o Império Romano. Mas então, na era da igreja, ele é chamado o Filho de Deus. Agora, qualquer um sabe que Deus é Espírito, está certo? E o Espírito Santo é o Filho de Deus. Ele é sobrenatural. Filho do homem era um profeta, um homem. Davi era rei, porém, Deus é Espírito. E na era da igreja, ele é revelado como Filho de Deus. Nós cremos nisso. Se você não crê que ele é o Filho de Deus, você está perdido. Ele é o Filho de Deus para a era da igreja. Porém, deem-me testemunho. A sétima era da igreja, a qual é a era da igreja de Laodiceia? Bem, nós admitiríamos que esta é a era de Laodiceia? Lembrem-se, ele, a palavra, foi expulso da igreja, está certo? Expulso da igreja. E ele estava do lado de fora tentando entrar novamente. Eu estou e bato na porta. E vós dizeis que rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que é um miserável, cego, nu, desgraçado e não o sabes. Ele estava do lado de fora, a palavra. Que é isto? Nossas tradições. Nossas tradições metodistas, batistas, presbiterianas, pentecostais rejeitaram a palavra. E ele não pode ter nenhuma cooperação em parte alguma. Todos são, não toques isto, e querem chamar isso de espírito maligno. E vocês entendem que Jesus disse que nos últimos dias, antes da vinda do tempo do fim, ele se manifestaria novamente como filho do homem, não filho de Deus? E isso cumpre Malaquias 4 e estas outras promessas de Abraão. O último sinal que Abraão recebeu, ele estava esperando por um filho vindouro. E o último sinal que era para ele receber era Deus revelado num ser humano. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Agora, perdoe-me por fazer uma pequena e profunda afirmação aqui. Quero perguntar uma coisa a vocês, teólogos. Examinem a Escritura de ponta a ponta no decorrer da história, como me tem dito esta semana que eram homens que liam a Escritura. E também que eram, que a era apostólica cessou e que vocês conheciam toda a história da igreja. Eu quero que vocês chamem isto à sua atenção. Deus me perdoe por divulgar isto, se não está certo fazê-lo. O mundo se encontra exatamente em tempo para isto. O mundo nunca esteve num tempo tal como este, como numa condição sodomita. Semana passada, na Flórida, no estado da Flórida, 60% dos professores de escola foram expulsos da escola por homossexualismo. 40% de aumento na Califórnia durante o ano passado, homossexualismo. As escolas, os seminários... Tudo está cheio disto, e ela se encontra exatamente onde estava nos dias de Sodoma. Deus estará obrigado se ele não punir esta nação e este mundo por seus pecados. Ele estará moralmente obrigado a levantar Sodoma e Gomorra e se desculpar por queimá-las. Olhe para a hora em que estamos vivendo. Pense agora por um minuto, tribunal, antes que vocês tomem sua decisão. Agora, Jesus nunca disse nos dias quando o Filho de Deus se manifestar. Ele se manifestou na era da igreja, porém a igreja o expulsou. Então ele se manifestaria como Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver se manifestando, Deus manifestado entre os seres humanos, como foi então, Filho do Homem, profético. Malaquias 4 está prometido, um vidente sair com uma voz, não Malaquias 3 agora. Enviarei o meu anjo, Malaquias 4 agora. Não os confunda, porque se confunde, você perderá isto. Malaquias 4 não foi Malaquias 3. Eu enviarei o meu anjo diante da minha face. Mas Malaquias 4, quando este mensageiro vier, é para o mundo ser queimado e o milênio se estabelecer. Os ímpios são queimados, são cinzas, e o justo caminha sobre suas cinzas. Isso nunca aconteceu nos dias de João, está vendo? Malaquias 4. E observe, está para haver um sinal, e esse sinal tem de ser um sinal escriturístico. Jesus disse, eu venho de Deus, eu vou para Deus. Ele era a coluna de fogo que estava na sarça ardente. Eles se puseram ali de pé certo dia e disseram, tu és um homem com não mais de 50 anos. Ele deve ter aparentado ser um pouco mais velho do que realmente era. Seu ministério foi pesado, e a Bíblia diz que não havia beleza que pudéssemos desejar, e provavelmente um indivíduo bem pequeno. Ele disse, tu dizes, tu não tens mais de 50 anos. Bem, tu não tens mais de 50 anos de idade e dizes que viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse, eu venho de Deus. Eu fui aquela coluna de fogo no deserto. Eu venho de Deus. Ele se fez carne, o Filho de Deus. Deus cobriu uma virgem com uma sombra, criou uma célula de sangue que produziu seu filho, porque Deus se alojou nesse filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E eu vou para Deus depois de sua morte, sepultamento e ressurreição. Saulo estava a caminho de Damasco e foi derrubado por uma luz, aquela coluna de fogo. Você acha que aquele judeu chamaria alguma coisa, algum tipo de ilusão, Senhor? Quando ele olhou para cima e viu aquela coluna de fogo, ele sabia que era aquilo que ele, seus pais, tinham seguido saindo do Egito. Ele disse, Senhor, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus. Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. E a voz escriturística que falou na sarça de Moisés, e Moisés ficou firme nisso. Assim foi essa, uma voz escriturística que falou na sarça aos 7 anos de idade. Eu ainda sustento e digo que é a verdade, porque Moisés viu que essa palavra tinha de acontecer. Eu vejo que essa palavra tem de acontecer. O Filho do Homem tem de se manifestar. Exatamente o que isto disse. Note, prometeu isso, não Filho de Deus, Filho do Homem. Está vendo? Filho do Homem. Filho de Davi e Filho de Deus. Porém, depois dos dias da era da igreja, quando ele é expulso, então ele se manifesta novamente como Filho do Homem, porque nós, estando mortos em Cristo, nós assumimos a semente de Abraão, e nós somos sua semente real. Quantos admitem isso, que a igreja é sua semente real? Bem, vejam, o que ele fez a Abraão, ele está fazendo a mesma coisa. Agora, perdoem-me isto. Agora, vocês que dizem que conhecem tão bem a história, digam-me quando, na história da igreja, alguma vez houve um líder que foi a vocês ali, com vocês, metodistas, batistas, presbiterianos, luteranos, o que quer que sejam? Quando houve um homem enviado a vocês com o final do seu nome com H-A-M até agora, G-R-A-H-A-M, vocês tiveram Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino, mas nunca um H-A-M como Abraão. E G-R-A-H-A-M são somente 6 letras. A-B-R-A-H-U-O são 7 letras. A palavra de Deus aperfeiçoada. Agora lembre-se, esta pessoa que esteve nos dias de Abraão, agora Abraão era o eleito. Ele não estava em Sodoma, ele foi chamado fora de Sodoma. Esse mensageiro que o visitou nunca foi a Sodoma. Porém, os que desceram a Sodoma, observe o que eles fizeram. Observe o que este fez à igreja eleita. E Jesus chamou sua atenção para a mesma coisa que aconteceria nos últimos dias, quando o Filho do Homem se manifestaria em carne humana, a palavra, conhecendo o segredo do coração. Como isto disse, é mais poderosa que uma espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Como todos os profetas fizeram, como Jesus fez, ele próprio foi chamado Beelzebul e rejeitado aqui novamente nos últimos dias. Gostaria de saber se esse intérprete cego alguma vez pensou nisso. Eu gostaria de saber se ele algum dia perceberá que essas escrituras que foram profetizadas para esse dia têm de acontecer. Como é possível? Vocês creem que isto deve se realizar nesse tempo? A palavra de Deus, ainda que demore, ainda que todas essas coisas, essas eras da igreja tenham passado, e faz centenas de anos desde que tivemos isto, porém foi prometido estar aqui. Ele se manifestou como Filho de Deus, o Espírito Santo batizou. A igreja pentecostal e as igrejas no decorrer trouxeram sinais, prodígios, milagres como ele fez. Elas viram Deus em grandes visões e tudo mais. Porém, a igreja nunca viu o Filho de Deus manifestado em carne humana, que revelaria os pensamentos que estão no coração até esta era. E essa foi a era que viu Sodoma queimar e o Filho prometido retornar. Eu gostaria de saber se esse intérprete cego da Escritura alguma vez pensou nisso. Eu quero que o tribunal se lembre disso. Lembrem-se, não vão mais longe, não importa o quanto demore. Ainda assim, tem de acontecer. Vai acontecer. Estas testemunhas testemunham, têm absolutamente testemunhado a verdade que é assim. Deus disse, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Porém, o mundo de fora quer que você creia que tão logo impõe as mãos você tem e as pernas aleijadas têm de estar direitas e você tem de dar pulos. Ele nunca disse isso. Ele nunca prometeu isso. Ele disse, a oração da fé salvará os doentes e Deus os levantará. Ele nunca disse quando. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Ele nunca disse quando. Ele disse, quando orardes, crede que o recebereis, e isso vos será dado. Ele não disse quando. Agora, se somos crentes verdadeiros e genuínos, quando estas escrituras nos são ministradas, não há nada que possa nos dizer que seja diferente. Não há nada que possa dizer que isto esteja errado. Quantos poderiam se levantar? Quantos infiéis? Quantos incrédulos? Quantos poderiam explicar isso, aquilo e aquilo mais? Deus, cumpre a sua palavra. Marcos 16 é simplesmente tão inspirado quanto João 3:16. A coisa toda é a palavra de Deus. Cada palavra dela é inspirada. Ela toda é Deus, se você apenas a ler da maneira que ela diz. Eu quero chamar a igreja à ordem no dia para verificar. Antes que você chame qualquer coisa de diabo, é melhor que você se lembre. A promessa disto é para ser neste dia. Está vendo? Lembre-se disso, porque uma palavra contra o Espírito Santo nunca é perdoada, nem nesse século, nem no futuro. E você vê o Espírito Santo, ele próprio manifestado, fazendo a mesma coisa. Estou olhando para uma pequena mulher sentada aqui em frente de mim. Eu acho que ela é presbiteriana. Não estou equivocado. Foi na minha casa, não faz muito tempo. Ela tinha até quarta-feira para viver, câncer, sentada na sala. Eu, por acaso, acabei de reconhecê-la sentada junto a um amigo meu. Ele foi dado até quarta-feira para viver pelos médicos da cidade. Eles estão perplexos agora. Aqui está ela sentada esta noite, com ótima aparência, saudável e ainda vivendo. A irmã está agradecida por isso, não está, irmã? Erga a mão se está certo. Veja, sentada bem ali. Está vendo? Nas últimas é determinado, até quarta-feira, cerca de vários meses atrás. E agora os médicos estão maravilhados ao pensar. O que aconteceu foi assim, diz o Senhor. Suas palavras ainda são verdadeiras. Quando esta escritura diz aqui que esses sinais seguirão aos que crerem, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, se vocês crerem. Esses sinais seguirão ao crente. Eles seguirão. Ele nunca disse quando. E se você é um verdadeiro crente, não há nada que possa separá-lo disso. Preste atenção ao testemunho de Abraão. Preste atenção aos seus demais testemunhos. Quantas centenas eu poderia chamar à cena hoje e mostrar-lhe que Deus cumpre a sua palavra independentemente se você crer nela e permanecer ali e souber em seu coração que isto vai acontecer? Quando esta pequena dama, referindo-me... Agora, alguém estava me contando faz alguns minutos, desculpe-me. Estava me contando faz alguns minutos, passando pela fila do jantar ali. Disse, irmão Branham, o irmão não se lembra desta pequena dama aqui? Sua oração da fé por ela não faz muito tempo. Ela, anos atrás, estava morrendo de câncer. Essa mulher está presente? Alguém a mostrou para mim. Erga sua mão se a irmã está sentada aqui em algum lugar. Uma pequena mulher passando pela fila, algum homem, irmão grisalho, a estava mostrando para mim, disse que ela estava morrendo de câncer, e aqui vive ela agora. Essa dama está no edifício aqui agora? Ela estava na sala de jantar faz pouco. Mostraram ali... Sim. Sim, ali está a senhora Waldrop ali atrás, que estava ficando... E morta na fila 15 anos atrás, 17 anos atrás, com o seu médico, com um raio-x ali. Aquele câncer tinha devorado o seu coração. Porém, foi assim, diz o Senhor. Deixem que os críticos se levantem e digam o que quiserem. Eu sou testemunha de que Jesus Cristo é mesmo ontem e hoje e eternamente. O que Ele era, então Ele é hoje. Ele não é, eu era, eu serei. Ele é agora, tempo presente, o mesmo ontem e hoje e eternamente. E Jesus e sua palavra são a mesma coisa. E Ele é a palavra. Vocês creem nisso? O que Ele disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Antes de dizermos isto ao tribunal, vocês são o júri. Vocês ouviram o caso. Quantas testemunhas poderíamos chamar? Não importa quantas outras testemunhas o promotor pudesse chamar, essas palavras testemunham contra ele. Ele interpretou erroneamente a Escritura. Quantos creem que as palavras são verdadeiras? Quantos são crentes? Ergam a mão. Muito bem. A Bíblia diz isto. A oração da fé salvará os doentes. Deus os levantará. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Agora veja, cada um de vocês, através desta pequena e entrecortada mensagem, você chegou a alguma conclusão. No fundo da sua mente, você tomou sua decisão, porque esse é o júri. E a maneira como você atuar daqui em diante, isso provará qual é o seu veredicto. Está vendo? A maneira como você vive daqui em diante provará exatamente qual é o seu veredicto. Agora, se você sair e disser, bem, estou simplesmente tão enfermo quanto estava quando entrei, isso aí mostra exatamente que tipo de veredicto você fez nesse tribunal esta tarde. Eu acho que foi um julgamento justo o que ele teve, sendo trazido como a palavra. Ele foi provado como a palavra. Ele foi identificado como a palavra. E se eu morrer esta noite, as palavras que eu disse são verdadeiras. O mundo sabe disso. O mundo científico sabe disso. Essa mesma coluna de fogo, o mesmo anjo do Senhor. Quantos viram a fotografia dele? Está pendurada em Washington, D.C., o único ser sobrenatural que alguma vez foi fotografado. Se eu morrer esta noite, eu nunca os vi novamente. O que eu disse é a verdade. E Deus testificou disso que é a verdade. E aqui está a Escritura. Diz que é para ser agora. Então chamem isso um diabo, se vocês quiserem. Isso é entre vocês e Deus. Estão vendo? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. E Ele está se identificando como prometeu. Muito mais poderíamos dizer nesses últimos dias como filho do homem, dando-se a conhecer entre seu povo, na forma do seu povo. Está vendo? Não filho de Deus, não filho de Davi, mas filho do homem. O Filho de Deus era o sobrenatural. Como Abraão, ele teve visões, ouviu coisas e viu luzes e assim por diante. Porém, pouco antes do Filho prometido vir, Deus se revelou como homem em carne humana e leu os pensamentos que estavam no coração de Sara, no aposento atrás dele. Quantos dizem, sabem que isso é a Escritura? E ele disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho de Deus, vindo quando o Filho do Homem estiver se manifestando. O Filho do Homem se manifestando, não o Filho de Deus na era da igreja. Ele foi expulso disso. Agora ele é Filho do Homem manifestando-se. A palavra está se tornando carne entre nós. Oh, meu amigo, abra os olhos, tribunal, antes que tome sua decisão. Tome sua decisão e creia de todo o coração. Ele está justificado em escrever isto na Escritura. Ele está justificado no que ele diz. Eu posso provar isto. Eu sei que ele está certo. Deus prova isto. Ele não necessita que ninguém interprete e diga, isto é isso e isto é isso. Ele diz que ele fará isto e ele o faz. E isso encerra o assunto. Ele é seu próprio intérprete. Vocês creem nisso? Quantos são crentes, então? Ergam as mãos, digam, eu sou crente. Eu quero que cada crente aqui se ponha de pé. Incrédulos, permaneçam sentados. Crentes, ponham-se de pé. Nesse tribunal, antes que ele entre em recesso, Eu quero agradecer ao Senhor que esse tribunal tenha tomado sua decisão. O júri chegou a este veredicto que Jesus Cristo está justificado em colocar essas coisas em sua palavra. Quando isto é verdadeiramente interpretado à luz da palavra, isto é a verdade. Quantos de vocês do tribunal creem nisso? Levantem a mão e digam, diante de Deus eu creio que isto é a verdade. Creio que isto é a verdade. Agora, quantos, enquanto vocês abaixam a mão, digam, eu sou um crente no que o irmão disse, eu creio que isto é a honesta verdade, é a palavra de Deus. Ergam a mão. Muito bem. Agora eu quero que vocês estendam o braço para o outro lado da mesa e imponham as mãos sobre outro crente. Estendam a mão até o outro lado da mesa e imponham-na sobre outro crente. Nós somos crentes? O que ele disse? Estes sinais seguirão aos que crerem. Tribunal, vocês tomaram sua decisão? Digam amém. Meu veredicto foi alcançado, está certo? Amém? De que a palavra de Deus é verdadeira? Amém? Marcos 16 é verdadeiro? Amém? Então estes sinais seguirão aos que crerem. Eles terão de ser curados. Ele disse assim, não disse? Agora, a maneira como você ora na igreja, vocês orem pelas outras pessoas sobre as quais têm suas mãos. Elas estão orando por vocês. E estes sinais seguirão aos que crerem. O que acontecerá? Sua ação, desta hora em diante, provará qual é o seu verdadeiro veredicto. Agora, inclinem a cabeça, cada um de vocês. Agora, orem pela pessoa sobre a qual têm suas mãos. Jesus Cristo de Nazaré, eu chamo isto à tua atenção novamente. Estes homens e mulheres afirmaram por seu testemunho que são crentes. Eles se levantaram e estão impondo as mãos uns sobre os outros. Senhor, nós cremos em tua palavra que neste grande dia de instrução, este grande dia de avanço, de éticas e todos os sistemas educacionais ainda, em meio a tudo isto, tua palavra permanece verdadeira da mesma maneira. E nós chamamos testemunhas neste tribunal esta tarde, Senhor, para dar-te um julgamento justo, não um julgamento zombeteiro, não uma zombaria como Herodes te deu ou como um dos demais. Nós estamos te dando um julgamento justo aqui, reprovando, e o teu povo tomou sua decisão de que a palavra de Deus em 1964, esta hora em que agora estamos vivendo, que tu és simplesmente tanto Deus quanto sempre foste, e toda palavra que tu prometeste é a verdade. E eles têm as mãos postas uns sobre os outros como crentes. Eles estão orando uns pelos outros. E tu disseste, estes sinais seguirão aos que crerem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Tu nunca disseste quando, tu disseste, eles serão curados. Agora, eles sendo como eu sendo moderador, e essas pessoas sendo júri também o juiz, elas têm dado testemunho disso, Senhor, ao moverem as mãos uns dos outros e orarem uns pelos outros. Agora, suas ações daqui em diante certamente provarão qual é o seu veredicto. Que nunca haja nenhuma queixa entre eles mais de alguma vez estarem enfermos desta enfermidade ou do que quer que os incomode agora. Que eles saibam que Deus prometeu que faria isso. Algumas vezes ele tarda, como ele disse nos dias de Noé. Ele fez nos dias de Moisés. Ele fez em todos os dias. Porém, ele nunca disse ao povo pentecostal, subi à cidade de Jerusalém em 24 horas, eu vos darei o Espírito Santo. Ele disse, ficai ali até que do alto sejais revestidos de poder. Ele nunca disse um dia, dois dias, 10 dias. Ele disse, ficai até que sejais revestidos de poder. Senhor, eles ficaram até que a evidência falou através deles que era o Espírito Santo de Deus. Agora que essas pessoas que têm as mãos umas sobre as outras, que estão de pé neste tribunal esta tarde, na presença de Deus, na presença da sua palavra como ali, e nós testificamos a isto, que cremos que ele cumpre a sua palavra e que cada uma delas seja curada no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, todos vocês que creem nisso, desde esta hora que um crente se pôs de pé como crente, e você, um crente, que você testificou e deu testemunho diante desse tribunal esta tarde, que crê que ele é justo e ele cumpre a sua palavra, não importa o quanto demore, tem de acontecer. Vocês creem nisto? Ergam a mão. Vocês aceitam isto? Deus os abençoe. Eu creio nisto de todo o coração. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento. Há uma pessoa aqui que tenha sido incrédula, uma pessoa que não seja cristã? Eu quero lhe dar a oportunidade para caminhar até aqui, a isto, diante desse tribunal, e fazer uma confissão e dizer: eu tenho sido um duvidador a vida toda, porém, deste dia em diante, eu aceito a Jesus Cristo. Eu sei que a Bíblia diz que nos dias, como foi nos dias de Jonas, esteve no ventre da baleia por 3 dias e noites. Eles lhe disseram: dá-nos um sinal. Ele disse: uma má e adúltera, uma geração sodomita, pede um sinal e eles o receberão. Eles receberão um sinal, porque como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim deve o Filho do Homem estar no coração da terra. Esses discípulos sobre os quais lemos estavam entendendo mal quando se recusaram a crer naqueles que o haviam visto depois que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Nós o temos visto, nós sabemos que é verdade. Ele ressuscitou dentre os mortos, nós cremos nisto. E nós estamos vivendo nos dias, como foi nos dias de Jonas, quando as cidades estavam pervertidas para o mal. E Jonas saiu do ventre da baleia como um dentre os mortos. E hoje nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e está se dando a conhecer no decorrer da era da igreja como Filho de Deus e agora preenchendo isto, cumprindo sua promessa nos últimos dias para se manifestar a semente real de Abraão como Filho do Homem. Deus os abençoe. Com a cabeça inclinada agora quietamente e reverentemente, enquanto cantamos uma estrofe: eu o amo porque ele primeiro me amou. E se você não é cristão e quer se tornar um e tomar sua posição esta noite com os poucos desprezados do Senhor, nesse dia maligno como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, vire enquanto cantamos com nossa cabeça inclinada e todos orando. Agora continuemos de cabeça baixa, agora enquanto sussurramos. Pense nisto, pense nisto. Você pode se sacudir só um pouquinho? O próprio Deus que fez a promessa, Ele está aqui, dando a conhecê-la bem na terra hoje, provando-a. Aqui estão suas escrituras. Ninguém tem de interpretar isto. Já está interpretado. E Ele comprou minha salvação. Você não a aceitará? Agora, se você já é cristão e gostaria de viver mais perto de Deus, ergamos as mãos enquanto o cantamos novamente, de cabeça inclinada. Quero uma caminhada mais próxima de Deus. Você crê que isto é verdade, que estamos vivendo nos últimos dias? Deus seja com você, amigo. Não fale. Não fale. Creia nele. Eu o amo. Queira dizer isso de todo o coração agora. Renda-se. Ele é a palavra. A palavra para este dia.